Vamos ao capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o versículo 30. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Nós vamos dar destaque ao verso 30. Eu quero, depois de 10 anos, né, mais ou menos, 10 anos, 9, 10 anos, eu retorno aqui em Cosmópolis. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. Sobreiros, dedos de Davi, meus amigos, minha mãe. Meu Deus, ela dá esses pulinhos. Se eu for dar esses pulinhos, eu tenho que tomar o remédio para a pressão. Deus abençoe. Kennedy está ficando gordinho, né, Kennedy? Meu Deus. Mas está ficando carequinha também. É um amor. Ah. É, se ela beijou o Kennedy também, é assim, é uma rivalidade. Ele fica... Só que ele fica mais tempo com ela, não sei por que ele fica brigando. Olha, queria informar aos irmãos, eu tenho pouquíssimos livros. Há um mês atrás nós lançamos A Síndrome de Judas. É um livro que fala sobre aquele discípulo que traiu Jesus. O livro vai tratar sobre que todo traidor, ele deixa rastro. E nós vamos descobrir os rastros pela Bíblia que Judas deixou. Ninguém nasce com o propósito de trair. Judas não nasceu para ser o traidor, mas ele tornou-se o traidor. E nós vamos ver isso pela Bíblia. Nós vamos falar sobre as consequências de quem trai. As 7 verdades do Salmo 109. Tá bom? E nós temos também um livro sobre matadores de casamento. Tá bom? Passa ali na banca. O nome da minha banca é Tem Misericórdia de Mim. Primeiro, você vai comprar o meu material. Quando acabar o meu material, aí vocês vão lá na mesa do Desde Davi e compra do Desde Davi. Quem achou Lucas 19, 30, diga, eu achei.
Eu achei.
Diz-nos assim a Bíblia, dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e... Repitam após mim, dizendo... Após mim, só os vivos, dizendo... Ide à aldeia... Que está defronte... E aí... Ao entrar... Achareis... Preso um jumentinho... Preso um jumentinho. Tome seu assento. Meus queridos irmãos, com a ajuda do Espírito Santo e a boa educação de todos os presentes, gostaria de prescrutar, de analisar de forma lacônica esta palavra jumento que aparece no versículo 30. É interessante que quem conhece Bíblia já percebeu que nós destacamos o versículo 30, e o versículo 30 ele faz parte de um texto, que o tema desse texto é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vale a pena dizer aos irmãos que esta não seria a primeira vez que Jesus estaria entrando em Jerusalém. Tantas outras vezes, o mesmo já entrara em Jerusalém. Teve uma ocasião que ele entrou em Jerusalém sozinho. Num outro momento, ele entrou em Jerusalém acompanhado de seus discípulos e de grande multidão. Mas agora, sendo a última vez que Jesus entraria na Cidade Santa, ele resolve então entrar de forma triunfal. Então ele planeja que essa entrada triunfal dependeria de um jumento. Eu comecei a analisar. Jesus poderia ter escolhido tantos outros animais, bem como um cavalo ou um outro animal muito comum da época, que seria o camelo, mas aprouve Jesus escolher um jumento. A palavra jumento nesse texto é air, A-I-R no grego, e a tradução é um jumento que homem algum havia montado. Quando o texto diz que nenhum homem montou no jumento, daí nós puxamos no grego koiné o verbo air, ou seja, Jesus escolhe um jumento que está preso. Jesus escolhe um jumento que está na aldeia. Jesus escolhe um jumento que ninguém havia montado. Jesus poderia ter escolhido tantos outros animais, mas ele dá ênfase a dois dos seus discípulos. Ele chama dois dos seus apóstolos e obriga-os e manda-os ir na aldeia e buscar um jumento que estava preso. Para que você dê um glória a Deus, existem três observações sobre o jumento que Jesus queria. A primeira, diz o texto, que o jumento que Jesus queria estava preso. A segunda observação é que o jumento que Jesus queria estava na aldeia. A terceira observação é que o jumento que Jesus queria, homem algum havia montado. Então eu comecei a pensar, se para escolher um jumento, Jesus não escolheu qualquer jumento, porque há uma grande diferença entre o jumento e um jumento. Jesus não escolheu um jumento, mas ele escolheu o jumento. E o jumento que ele queria, ele dá três informações: é 0 quilômetro, está preso e está na aldeia. Então eu quero que tu te alegre essa noite, porque se para escolher um jumento, Jesus escolhe de uma forma criteriosa, imagine quando ele te escolheu, quando ele te chamou. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Se para escolher um jumento, ele dá minúcia sobre essa escolha, então te alegra essa noite, porque quem te escolheu também planejou a tua escolha. Mas o que me traz aqui essa noite é nós, de forma lacônica, deixa o som como estava, analisarmos a palavra jumento. Existem mais de 100 versículos na Bíblia que falam e que envolvem esse animal. A palavra jumento na tua e na minha Bíblia aparece mais de 100 vezes com o seguinte significado: jumento, filho de jumenta ou jumentinho. Aí, como estudante da Bíblia, eu comecei a pensar, esse animal aparece mais de 100 vezes na Bíblia, e todas as vezes que aparece a palavra jumento na Bíblia, nos trazem lições extraordinárias. Por exemplo, quando você estuda Êxodo, capítulo 13 e o versículo 12, a Bíblia diz que ao nascer o filho da jumenta, o primogênito, ele já nascia amaldiçoado, ele já nascia impuro, ele já nascia excluído. O texto diz que quando nascia o primogênito da jumenta, o dono do jumento tinha que excluir o jumento, porque ele é impuro, ele é amaldiçoado. E ele já nascia sobre a sentença da morte. A Bíblia diz que se o dono do jumento não tivesse um cordeiro, o jumento deveria ser degolado. E além de ser degolado, o texto diz que deveriam abrir o jumento e mostrar as vísceras do jumento. Qual é a lição que eu tenho aqui para você dar glória a Deus essa noite? Só tinha um jeito de livrar o jumento da condenação da morte: era se o dono do jumento tivesse um cordeiro. Se o dono do jumento tivesse um cordeiro, ele mataria o cordeiro e livraria o jumento da sentença da morte.
Você não entendeu, eu vou pregar só para o altar. Só tinha um jeito de livrar o jumento da degola. Só tinha um jeito de livrar o jumento da morte. Só tinha um jeito de trazer o jumento de volta. Não, eu vou ficar falando até você da glória. Só tinha um jeito de trazer o jumento novamente. Era se o dono do jumento tivesse o cordeiro. E ele matava o cordeiro e trazia o jumento de volta. Eita, qual é a lição que nós temos no hebraico? A lição que nós temos é a lição da substituição. Olha, se tu não deres glória a Deus, eu vou aí no teu cangote, mesmo com a minha mão machucada. Nós, a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. A Bíblia diz que nós nascemos excluídos. A Bíblia diz que nós nascemos impuros. A Bíblia diz que nós nascemos sentenciados para a degola. Olha, se não fosse Jesus, era para você andar sem cabeça nessa cidade. É, se não fosse Jesus, era para tuas vísceras aparecerem. Só que quando o diabo veio para degolar a minha e a sua cabeça, Deus bradou do céu e disse: eu tenho um cordeiro. Ei, levante a mão aqui quem está entendendo essa palavra essa noite. Então pega na mão do teu irmão rapidamente, pega e aperta a mão dele e diga: se não fosse um cordeiro chamado Jesus, era para você andar sem cabeça. Mas quando o diabo veio, Jesus morreu, Deus disse: não mata ninguém, o cordeiro já está preparado antes da fundação do mundo. É interessante, meu amigo Kennedy, a história do cordeiro na Bíblia é fascinante. Tu não tem glória? A história é fascinante. A Bíblia diz que há um cordeiro para um casal. A Bíblia diz que há um cordeiro para uma família. A Bíblia diz que há um cordeiro para uma nação. E a Bíblia diz que há um cordeiro para o mundo. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é interessante, eu não quero ir muito longe hoje, mas o que é interessante é quando João o Batista, Batista é o sobrenome dele, estava nas margens do Jordão batizando, a Bíblia diz: foi Jesus a ele. Não foi João que foi a Jesus. Foi Jesus a João. E João, no seu exercício, estava batizando, dizendo: eu os batizo com água, mas virá um. Vou pregar só para cá agora. Mas virá um. Não é dois, nem três, é um. Ei, senti Deus agora. Mas virá um. Ei, senti graça. Mas virá um. E esse um, eu, é mais poderoso do que eu. Dá para reconhecer isso? Eu batizo vocês em águas, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Peraí, deixa eu explicar. Porque no mundo teológico tem os teólogos e os telógos. Os telógos acham que tem dois batismos ali. Vá aprender a Bíblia para pregar certinho. É um batismo só. Ó, o grego diz: com o Espírito Santo e fogo. Acabou. Não são dois, é só um. Porque quem recebe o batismo com o Espírito Santo recebe fogo do céu do alto. Só que a história do cordeiro na Bíblia termina com a crucificação, sim ou não? É verdade, vocês sabiam disso? Porque muitos anos, olha, se tu não entender, Zé, muitos anos depois, um outro apóstolo chamado João, Yohanan no hebraico, ele está muito choroso, porque ele viu um livro selado, com sete selos. E ele disse: ninguém no céu, refere-se aos anjos. Ninguém na terra, refere-se a homens. E nem embaixo da terra, refere-se a homens. E quem estuda a Bíblia sabe que se aquele livro não fosse aberto, os selos tirados, a humanidade não teria o curso que tem. E João chora. Chora no lugar que não é para chorar. Ei, aleluia. O desespero dele é tão grande que que ele grita, ninguém no céu, na terra, mas enquanto ele está choroso, a Bíblia diz que um ancião, se tu não der glória a Deus, o ancião não chega. A Bíblia diz que um ancião toca no ombro, eu estou sentindo uma graça, toca no ombro de João e diz assim: não chores, dá uma olhada aí, eis aí o leão da tribo de Judá. Há um outro texto na Bíblia que envolve a palavra jumento. Está no capítulo 21 de Números, começando do verso 22. Verso não, versículo. Olhe para mim, a história lá envolve um profeta e um rei. O rei chama-se Balaque, rei de Moab. Os moabitas eram aparentados de Abraão. Só que tem alguém pregando por aí que o Balaão não é profeta. Não diga o que você não sabe. Ele é profeta. A palavra profeta no hebraico ali é navi, que significa vidente, ou aquele que oraliza oráculos. Ele era tão profeta que ele foi contratado para profetizar, amaldiçoar o crescimento de Israel. E o texto que envolve a jumenta, olhe para mim, diz-nos que de madrugada, eu vou falar. Meu Deus! O texto diz que de madrugada, Balaão levantou-se, preparou a jumenta e pegou dois acompanhantes. Por que que Balaão escolhe de madrugada? Analise comigo a palavra madrugada no hebraico. Madrugada é o período em que o povo dorme. E quando você está dormindo, como dizia o meu avô, você está num estado de madorna. Só o teu subconsciente funciona. Você não sabe que está dormindo. Você só sabe que dormiu quando acorda. Então Balaão, eita, eu vou falar, hein? Balaão quer ir de madrugada para pegar o povo desprevenido. É maldade dele. Ele está ávido para amaldiçoar. É agora que o exército está com a sua sentinela. Poucos estão guardando. Então ele trama na madrugada: eu vou, pego o povo desprevenido e os amaldiçoo. Só que Balaão vai esquecer de um detalhe.
Aleluia!
Que o povo estava dormindo, mas o Deus daquele povo Eu vim aqui como profeta. Eu não brinco de pregar. Eu já passei de 25 anos pregando. Daqui a 2 anos eu completo 50 anos de idade. Eu fui aonde eu quis. Eu preguei aonde eu quis pregar. Eu sou um homem realizado na itinerância. E todas as vezes que eu subo no altar é como profeta. Eu sou profeta essa noite em Cosmópolis. Vai amar. Senhor me trouxe aqui para dizer isso ao Senhor, aos seus, a esta igreja. Eles podem estar até tramando nas madrugadas, querendo amaldiçoar sua vida, sua casa. Só que eles vão perder tempo. Mabaya Suimehé. Porque tu podes estar dormindo, mas o teu Deus não dorme, o teu Deus não dormita. Não, não, faça barulho de glória a Deus se tu entendes essa noite. Essa maldição não vai chegar na sua casa, não vai chegar no teu ministério, não vai. Eu vou ficar falando até você entender. Podem estar de madrugada tramando em reuniões secretas, mas o teu Deus não dorme. Levante a mão, levante a mão. Só quem trouxe glória de glória. Quem tem aleluia de aleluia. Vai, 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 vai. Aonde estão os batizados com o Espírito Santo e fogo? Vai, vai. Agora coloca a tua mão no ombro do teu irmão e transmita para ele. Transmita para ele o que tu estás recebendo. Pastor Alcides, Kennedy, Deus está mandando eu profetizar. Está caindo por terra toda a maldição. Está caindo por terra toda a intenção do mal. Glórias. Eles são sagazes demais. Eles são ávidos para fazer o mal. Balaão, com a sua sagacidade, escolhe a hora em que o povo dorme. Só que tem um detalhe: a continuidade da história diz-nos assim, que um anjo não é um. O texto diz: o anjo. Se tu não der glória a Deus, eu vou aí. O anjo é diferente de um anjo. Um anjo é qualquer anjo. Agora, o anjo, no mundo teológico, é teofania. Teo é Deus, fania, aparições. As aparições de Deus na forma de um anjo. Então, naquela madrugada, Deus não mandou nenhum anjo. Ele mesmo desceu e disse: tu não vai amaldiçoar o meu povo. Irecharas, eu estou sentindo uma graça. Eu estou sentindo uma graça. Pode adorar a Deus. E tem um detalhe: não tem medo de dormir, não. Não tenha medo de dormir, porque a noite foi feita para dormir. Mas enquanto tu dorme, Deus te protege. A história de um e o na Bíblia é legal. Eu estava analisando Atos 12, quando Pedro está preso. Existem duas manifestações angelicais lá na prisão de Antônia, quando Pedro foi preso antes da Páscoa. O texto diz que um anjo veio e quebrou as correntes, e o anjo veio e devolveu as três coisas que roubaram de Pedro. Todo mundo sabe que o judeu, ele não anda sem cinto, sem capa e sem alparca. A palavra cinto é honra, nome. Alparca é naal, encaixar. E capa é proteção. Quando prenderam Pedro, tiraram as três coisas dele: a honra dele, a alparca dele e a proteção dele. Só que naquela noite, um anjo veio e quebrou as correntes. Agora, eu vou ter que falar, porque vai ter janta depois, né? Eu ouvi falar que vai ter janta. Só que o texto diz que o anjo deve, porque um anjo não devolve nome. Esse negócio de chamada é o anjo, é Deus. Por isso, quando alguém diz: ah, um anjo me chamou, pode ir embora, que isso é mentira. Um anjo não chama, quem chama é o anjo. Ei, vou falar, hein? Quero ver tu fazer bico agora, faz bico. Tem muita gente: não, um anjo veio e revelou para mim. Isso é mentira. Você conversa para boi dormir. É que tu quer dividir e está jogando a culpa num anjo. Para com essa história. Fica no teu lugar e te aquieta. Espera a hora de Deus na tua vida, rapaz. Um anjo não devolve nome nem honra. Aí o texto diz: o anjo diz: pegue as tuas. Espera aí. Tuas? Quer dizer que o anjo sabe a numeração do nosso pé. Posso falar mesmo? Posso rasgar o trem? Sou profeta. Então a palavra alparca é naal, com dois L's. Vamos usar o correto? Naal. Naal significa encaixar. Então essa alparca só dá em você. Hoje é uma briga para tomar alparca do outro. Não dá no teu pé, meu irmão. Por incrível que pareça, eu com 1,85 m, a numeração do meu pé é 40. É pequeno. E é verdade. E tem sapatos que até 39.
Só que eu já chego aí e digo, ó, 40. O senhor quer calçar? Não. O senhor quer provar? Não dá para provar sapato, né? É ruim. Não dá para provar. Mas o senhor não vai nem colocar no pé, eu digo, não precisa, eu sei. O anjo, quando veio, ou passou lá na dispensa da prisão, e viu a alpaca de pelo, porque o anjo não dá alpaca de ninguém. Se tu não entenderes, eu vou aí onde você está. Pega na mão do teu irmão, rápido, rápido, e diga, não tente tirar a alpaca de ninguém. Só dá nele, só dá nele, só dá nela, só dá nela. Só dá nele, só dá nela, só dá nele.
Ai, anduia. Maiacui andaia. Daramaca anduio andas.
Eu não posso ir muito longe, mas é igual a capa, o bazan no hebraico. Vocês sabem que alguém prega dizendo que a capa do José, quem fizera foi o Abraão. Não é verdade. A Bíblia diz que fez a capa de José foi Jacó, foi Jacó. E o texto e o verbo que ele usa, o verbo fazer a capa, é o mesmo verbo que aparece no Gênesis, quando Deus faz o homem. É o mesmo verbo. Assim fez o homem, assim Jacó fez a capa. O mesmo amor que Deus fez o homem, Jacó fez a capa. Só que o modelo para a capa era José. Então era o braço de José, o tórax de José, a cintura de José. Então a capa só dá em José. Não, mas olha, eu tô para ir aí, eu tô para. Ó, eu vou mesmo. Então não adianta a gente arrancar a capa de ninguém para usar. O que mais me dói, eu sei que muita gente não entende, mas eu vou falar porque Deus está mandando. O que mais me dói nesse mundo eclesiástico é essa quantidade de briga, de confusão, de gente tentando tomar capa, que é o lugar do outro, torcendo para dar contra, manchando o nome, sujando o nome, falando mal. Ei, meu irmão, a igreja não nasceu para isto, nós nascemos para ir para o céu. E não fica triste comigo, não. Porque não adianta nós tentarmos tirar.
Aleluia.
Essa praga chamada internet. Covardes. Que sujam o nosso nome. O nome da nossa família. Como se nós não tivéssemos família. E dizem que são crentes. O que mais me dói. É que ímpio nunca me perseguiu, pastores. O ímpio faz café. Lembra do nosso vizinho lá de baixo? Lá onde nós morávamos, ele me encontrava, me levava e fazia café para mim. Ele é ímpio. Ele é adorador de imagens. Mas ele torcia por mim. Mas como é hoje? Uma briga. Camarada está com a gente, amanhã não está mais. Só quer uma consagração para lhe deixar na mão, para vir trabalho. Covardes e andoria. Só que Deus vai fazer uma grande limpeza. Ei, não, cadê uma toalha para eu bater aqui? Deus vai fazer uma grande limpeza. E pode acreditar que Deus vai provar que tu és fiel. Dá glória, Ei, estou sentindo uma graça, Vai, vai, te manifesta em glória a Deus aí enquanto eu me refaço, vai. Te manifesta em glória. Levanta a mão até tocar no céu. Te manifesta. Mas calma aí, tem um outro texto que envolve jumento, está lá em Números capítulo 15, versículo 15. O texto diz que Sansão, diga comigo, Sansão,
Sansão.
Só os vivos, Sansão,
Sansão.
Pega
uma queixada de jumenta fresca. Olhe para mim. O termo no hebraico, jumenta ou queixada fresca, significa que aquele jumento tem horas de morto, não dias. Por isso que a queixada ainda está fresca. Só que o texto diz que com ela ele fere 1000 homens. Aleluia. Mas numa outra tradução diz que ele mata 1000 homens. E aí, qual é a tradução certa? Todas. É só nós estudarmos assim. Os feridos, os 1000 homens feridos, na minha tradução, morreram devido à ferida, na sua tradução. Deu para entender? Que a Bíblia é Bíblia, não é gibi. A Bíblia não é revista Veja. É você que complica a tradução da Bíblia. Os que feriram na minha tradução morreram na sua. Só que eu comecei a analisar o seguinte. Dá para acreditar nisso, irmão? Que uma queixada fere 1000 homens? 1000. Complicado, não é? Nos leva a um raciocínio. Mas sabe por que eu creio no verso, ciclo? Por quê? Porque não é a queixada, é quem utiliza a queixada. A valorização não é a queixada, porque ela sozinha é algo inanimado na hermenêutica. Não tem vida. Passa a ter vida quem a utiliza.
Meu Deus!
E o texto diz que quem a usou era um Sansão, um Nazireu, opa, um homem que recebia a posse e a presença do Espírito. O Espírito vinha e apossava-se dele. Então aqui não é a queixada. É o Espírito que está na vida dele. Aí eu entendo e vou profetizar e tu vai entender isso. Todo homem e mulher cheia do Espírito Santo, tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz dá certo. Lá no sul, há uns 30 dias atrás, salvo engano, fui pregar. Eu tenho uma dívida com Deus. Qual? Eu falo pouco sobre o Espírito Santo. Não é uma área, eu gosto muito dos originais. Mas nessa noite eu quis falar, senti, e comecei a falar sobre o Espírito. E em dado momento, o presidente da igreja que nós conhecemos, um homem sério, de caráter, começou a chorar. E vocês sabem que quando o presidente chora na mensagem, é meio caminho andado. Até a oferta aumenta, presidente. E ele chorava. Eu disse, meu Deus, terminado o culto, ele disse, quero falar com você, Júnior. Ele me chama muito de Júnior. Falei, tudo bem, presidente. Fomos no gabinete dele, pastor Alcides. Ele disse para mim, Deus te usou muito hoje. Eu disse, que bom, eu quero lhe ajudar. Ele disse, há uns 20 dias atrás, eu fui pressionado. E ele é um homem muito sério. Trazer um pregador aqui e eu o trouxe. E ele teve coragem de pregar no púlpito que tu pregastes hoje. Que o Espírito Santo não é para os nossos dias. Mas isso é bem feito para nós. Porque a gente anda importando. Nós não precisamos disso, pastor. Mas hoje tem um grupinho na... Eu vou falar. Tem um grupinho na igreja que se acham.
Eles acham que eles são muito inteligentes. Só porque fazem faculdade. Aí dizem assim, não traz os assembleanos não, que eles gritam muito. Aí trazem esses frios, gelados, sem vida, sem graça, sem sal. E chegam aqui no nosso território e dizem que não é para dar glória, que batismo com o Espírito Santo não é para nós. Eu vou falar que dizem que dons espirituais é para o tempo da Bíblia. Mas o Senhor me perdoe, eu lhe amo. Mas a culpa é nossa, presidente. Porque eu nunca imaginei que grupetos podem mandar em pastor. Isso é bem feito. E ele disse para mim, é a pregação dele, revolucionou os jovens da minha igreja. Os jovens da minha igreja chegaram comigo, está vendo, pastor? Não precisa desse culto que o senhor quer. Porque o pastor falou, não precisa mais levantar a mão. Não precisa mais falar a língua estranha. Ora, com o Espírito Santo já não está fácil. Imagine sem a presença do Espírito Santo. Eu não sou contra que eles venham pregar. Mas eu sou contra que eles querem pregar contra a nossa doutrina. Nós acreditamos na pessoa bendita do Espírito Santo. Mas ele olhou para mim e bateu. Ele é meio sanguíneo. Ele bateu na mesa e olhou para mim e disse, mas eu faço uma promessa diante de você. Enquanto eu for líder desta igreja, está proibido falarem mal do Espírito Santo. Levante a mão só quem acredita nele. Manash, aleluia. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Sem ele, esta igreja não completaria 70 anos. Sem ele, o Senhor não estaria de pé. O Senhor não estaria de pé. Ei, sem ele, o diabo já tinha derrotado. Não gostam de barulho? Vão para o cemitério. Não gosta de barulho? Vai congregar no cemitério. Não gosta de barulho? Vai congregar no cemitério. Ei, cheia, mãe. Olha o estrago que esse homem fez na igreja do pastor.
Eu não sou como esses irmãos barulhentos.
Tu não faz barulho aqui, mas quando termina o culto, tu não para de falar. Tu não faz barulho aqui, mas quando tu senta lá na mesa ao redor dela para jantar, fala mal do pregador, fala mal do cantor, fala mal da igreja. Faz o seguinte aí, se tiver algum irmão frio aí perto de você, dá um maior glória a Deus no pé do ouvido dele aí, para ele sentir o drama. Faça assim com a mão. Ai, Xabias, faça assim. Tudo que você fizer vai dar certo. Não é a queixada, é o Espírito Santo que está em você. Não é a queixada, é o Espírito. Eu vou ficar falando até você explodir de glória a Deus aqui. Não é a queixada, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é o microfone, é quem pega o microfone. Não é a harpa, é quem toca a harpa. Não é o violão, é quem toca o violão. Não é quem, irmão, é o Espírito Santo. Ah, vai
ficar pior, vai ficar pior, vai ficar pior. Olha Goiânia, o menino matou lá, olha, está chegando. As grandes catástrofes americanas estão chegando no Brasil. Ah, cuidado, ei, igreja, desperta. Para de novela, para de vaidade. Entrega a tua vida na mão de Deus. Para! Chega de brigas. Chega de alguém querendo ser maior. Chega de fofoca. Chega de falar mal dos outros. Chega! Vá cuidar da sua vida! Pega na mão do teu irmão, pega na mão dele, pega na mão do teu irmão, diga, não é a queixada, é você cheio do Espírito Santo, vai, não é a queixada, não, ei pastor, os senhores acham que aquele pedaço de madeira chamado cajado de Moisés vai abrir mar? Coisa nenhuma, só abriu o mar quando Deus mandou ele tocar no mar. Se acha que a farinha vai multiplicar e o azeite, é conversa para boi dormir. Só multiplica quando o profeta cheio do Espírito profetiza. Agora escute. Olha aqui para mim. Com todo respeito. Vocês acham que pedrinhas derrubam Golias? Fala a verdade. Claro que não, minha pastora. Nunca. Você acha que uma pedrinha vai derrubar Golias? Isso é conversa. Só derrubou por quê? Porque quem pegou a pedra 40 dias atrás foi ungido assim, ó. E o Espírito do Senhor se apoderou dele. Sabe qual é o grande problema? Se vocês puderem me ouvir, ouçam-me. Davi tinha tudo para dar errado. Ele recebeu muitas palavras pejorativas, negativas. Em 3 ocasiões, o pai disse, ele é o menor. O Eliabe disse, ele é presunçoso. E o Saul diz, você é pequeno demais, você não dá conta. Se fosse analisar quantas palavras pejorativas vieram até nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor manda eu dizer a essa igreja, não espere de Eliabe aquilo que ele não pode dar. Sabe qual é o problema, amada? É que a gente espera de Eliabe algo. Ele não pode dar, ele só pode dar aquilo lá e acabou.
Meu Deus!
Quando o Davi, depois de ungido 40 dias, foi levar comida para o ingrato, a Bíblia diz que quando Eliabe ouviu a voz de Davi, acendeu no seu coração uma ira. E ele foi lá com Davi e disse, você é presunçoso. Você veio ver a guerra. Posso dizer algo? Todo invejoso mente. Davi não foi ver a guerra. Davi foi levar comida para ele, para o ingrato. Mas todo invejoso mente. Só que Deus está esclarecendo para nós que a reação do Eliabe é aquela. É a reação de alguém que não tem o Espírito. Sabe por que você se frustra em casa? Porque você espera desse teu parente o que ele não pode dar. Tu cria uma expectativa de receber um retorno e não recebe, você se frustra. Porque você criou uma expectativa em cima. Só que é claro o texto, que quem fala é Eliabe,
Quem se desvia-se é Davi.
Aleluia!
Quando nós esperamos de pessoas o que elas não dão, isso nos frustra. A gente se sente pequeno. Você que é líder de uma igreja aqui nesse campo, sabe o que eu estou dizendo? Você espera algo de alguém e ele não dá. Mas o problema não é ele, é você. Porque você criou uma expectativa. Só que ungido é você. E Deus está dizendo que é você. Que Deus está exigindo atitudes diferenciadas. Do jeito que tu trata o teu marido, ele não virá. Do jeito que tu trata a tua família, não haverá conserto. Muda o teu estilo a partir dessa noite. Exija dele apenas aquilo que ele pode dar. Deus não vai exigir nada dele, porque não foi ele que Deus ungiu, mas foi você. O discernimento é você, está em você. Eita, estou sentindo uma graça esta noite. Aleluia. E o texto diz que enquanto ele abre, perdão, aflora, evoca, invoca, fala alto para todo mundo ouvir que Davi é apenas um pastor de poucas ovelhas. O texto nos informa que Davi desvia-se, porque a unção não permite bate-boca. Eu vou até onde os obreiros estão, é você que sabe. A unção não permite que eu desça no nível de Eliabe. Não, vou embora. Eu vou lá, eu sou meio maluco, eu vou lá. A unção não permite que você saia lá de cima e desça. Deu para entender? O espiritual é você, ungido é. Pegue na mão do seu irmão e aperta a mão dele. Eu já estou concluindo. Aperta a mão dele. Aperta. E diga: Deus exige de você. Deus exige de você. Deixa ele abrir. Hoje ele fala mal de você, mas amanhã ele vai reconhecer que Deus está na tua vida. Bom. Depois dessa rápida introdução, em 2 minutos, eu queria olhar 2 leis no texto que eu li aqui. Vou falar isso em 2 minutos e eu tenho. A primeira lei, diga comigo, lei da escolha. Eu disse que Deus não quer um jumento, ele quer o. E o jumento que ele quer lhe dar 3 informações, foi? Então nós temos a lei da escolha.
Aleluia!
Vocês vão voltar para o campo de vocês com isso inoculado, enclausurado. Aleluia! Na alma de vocês. Se para escolher um jumento ele é detalhista,
aleluia,
imagine quando ele te escolheu. Diga assim comigo: toda lei da escolha,
envolve
detalhes. Deus nunca escolheu alguém porque estava andando na rua sem fazer nada.
Deus
nunca escolheu alguém para tampar buraco. Toda escolha de Deus envolveu detalhes. Vou dar um exemplo, a outra lei e termino. Será que o Ananias, lá de Atos 9, não sabia onde Judas morava? Pastor, o senhor já está há alguns anos aqui. O senhor conhece o endereço de muitos irmãos aqui da cidade, não conhece? Então, quando Deus diz assim para o senhor: vai lá na casa do Carvalho Júnior, Deus não precisa dar o meu endereço, porque o senhor sabe onde o Carvalho Júnior mora. Isto é para tomar café. Agora, para chamar para o ministério, envolve escolha. Envolve detalhe.
Meu Deus!
Não era mais fácil Deus ter dito assim para Ananias? Ananias, vai lá na casa de Judas. Paulo está lá. Não era mais fácil? Mas Deus não fez isso. Deus disse assim, Ananias, vai à rua, chamada direita. Os irmãos estão compreendendo esta palavra simples essa noite? Ele dá detalhes, porque vai envolver chamada.
Aleluia!
Aleluia! Por que que envolve detalhes? Para diminuir as dúvidas. Ei, se tu entender isso que eu vou falar, eu vou ficar feliz. A tua chamada foi uma escolha acertada de Deus. Uma outra lei nesse texto. Eita, estou sentindo graça. Tem uma outra lei aqui, eu já termino. Está no versículo 31. Diga comigo, se alguém...
Se alguém...
Jesus disse assim... Eu quero que... Ah, tem um negócio interessante aqui, ó. Jesus quer o jumento, mas não vai buscar. Ele manda. Dois. Sabe qual é a lei que nós temos aqui? Lei da hierarquia. O jumento vai ter que entender que tem gente maior do que ele. Olha o que veio na minha mente para a gente terminar. Olha como minha cabeça é bem... Por exemplo, quem salvou Paulo? Não foi Deus? Mas quem chamou Paulo para o ministério? Foi Ananias. Por que que o próprio Deus não falou? Porque Paulo se ficaria insuportável. É ou não é? Porque tem gente que não pode melhorar isso aqui, ó. Ele tem um Fusca, comprou uma Brasília e já se... Ah, não vou mais na igreja. Não vou mais à igreja. A igreja lá não me cabe mais, não me comporto. O meu raciocínio é muito grande. Só que quando você entrou aqui mendigo espiritualmente, falido, a igreja serviu para você, não é? Aí a igreja serve para você. Por que que Deus me disse? Aí Deus disse assim, Ananias, vai lá. Aí quando Ananias chega, Ananias disse assim, olha, o Deus que te apareceu também apareceu a mim. Só para tu entender que eu estou assim com ele também. Não é só tu não. Baixa a tua bola e Deus está te chamando para uma grande obra. Mas tu vai sofrer muito, viu? A lei que Jesus disse assim, vão buscar o jumento, mas se alguém vos perguntar, é a culpa de vocês, eu ia pregar outra coisa. Vocês começaram a falar que a jumenta vai falar, deu nisso. O que Jesus disse assim? Jesus disse assim, se alguém vos perguntar, diga comigo,
se alguém
vos perguntar.
Espera
aí, qual é a lei que nós temos aqui? Opa, está chovendo, hein? Ai, ninguém pode ir agora, está chovendo, estou brincando. Escuta. Quem disse que seria fácil?
É Deus!
Sabe por que eu gosto de Jesus? Porque ele disse assim, ó, vocês vão buscar o jumento, mas se alguém falar, vocês já vão avisados que a libertação não será fácil. Mas eu estou mandando.
Aleluia!
Ninguém aqui pode falar assim, eu não sabia que era tão difícil. Quando ele te chamou, ele já disse que tu iria pagar um preço muito alto. Eu quero compartilhar isso com vocês. Se todo mundo te elogia, cuidado. Se todo mundo bate no teu ombro, abre o olho. Diz o poeta que toda unanimidade é burra. Eu, quando vejo todo mundo falando bem de mim, tem alguma coisa errada. Porque é impossível falarem todo mundo bem de mim, eu sei. Pelo meu jeito. Mas eu sou gente boa, eu não sou. é que as pessoas julgam-nos pela aparência. Ah, ele é... Eu fui pregar numa igreja aqui em São Paulo, uma baita igreja. Tinha umas 5 mil pessoas, um baita tempo. Cheguei atrasado por causa do avião, até chegar no hotel. E eu não gosto de entrar pela entrada, eu quero uma porta que já dê no púlpito. Mas não tinha. E eu entrei. Preguei. Deus fez obras lindas. Terminou o culto. E vai o irmão falando, chega o irmão comigo e diz: pastor, eu queria lhe pedir perdão. Quando ele falou isso, eu disse: não. Me deu uma triste. Falei: não. Você acabou comigo agora. Tu nem me conhece. Como é que tu está me pedindo perdão, rapaz? Você me matou agora. Ele disse: não, eu preciso lhe pedir perdão. Eu falei: então tá. Por quê? Ele disse: porque quando eu lhe vi entrar de cabeça erguida, eu falei: olha como ele é exaltado. Pastor Alcides, nós temos que entrar na igreja. Vocês acham que isso é atitude? Mas quanto mais se levantam, mais eu entendo. Eu estou indo em nome daquele que vai realizar. Levante a mão. Se estão se levantando contra você, é porque Deus te enviou para fazer uma grande obra. Chega lá no campo. E se os donos do jumento se levantarem, diga: o Senhor precisa dele. Quanto mais se levantam, mais Deus está te usando. Deu para entender? Quanto mais falam de você, é porque Deus está te usando. Eu vou ficar falando até você explodir de glória a Deus aqui. Quanto mais falarem, pegue na mão do seu irmão, por gentileza, e olhe para mim. Agora olhe para ele e diga: o Senhor precisa de você. Analisa isso. Tem gente melhor do que eu e você. Tem ou não tem? Quem concorda comigo? Mas foi você que Deus chamou. Mateus 8. Quem? Diga comigo: rogai, pois, ao Senhor da Seara. Só os líderes me ouçam agora. Só obreiros. É que eu prego muito escola e a minha mensagem é misturada. Olha aqui para mim. Há anos nós traduzimos esse versículo errado. Quando se lê esse versículo, o que, que a gente pensa? Seara, seara, seara. É ou não é? Esquece seara hoje. O versículo começa com uma oração ao dono da seara. O versículo me convida a ter comunhão com o dono. Só que hoje a gente vive mais tempo na seara do que com o dono da seara. Eu quero deixar essa palavra para o senhor, meu amigo, que eu quero que o senhor viva muito. É mais o dono e menos seara. Quanto mais eu estiver com o dono da seara, todos os problemas que aparecerem na seara serão resolvidos aqui, sem eu precisar tocar nesses problemas. Pastor, tem problema que não é para o senhor pôr a mão.
Tem problemas na igreja que não é para nós. Mas sabe por que nós pomos as mãos? Porque nós esquecemos de ficar um pouco com o dono. Sabe por que você está resolvendo um problema que não é seu? Porque tu não oraste. Pensavas tu que tu poderias resolver. E agora está dando mais problema do que o problema inicial. Eu termino minha simples participação nesses 70 anos, dizendo a essa igreja, mais o dono, mais o dono, mais o dono. Não, eu vou ficar aqui até você. E os que forem entendendo isso vão ficar de pé dando glória a Deus aí. Mais o dono, 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 mais o dono. Ei, quem disse que esse problema é para tu resolver? Quem te revelou isso? E sabe por que a gente entra nesse problema? É porque nós não oramos. A gente já mergulha na seara. Por que que a maioria dos pastores estão doentes? Fracos, acamados. Homens que não podem morrer. Porque a geração é uma geração comprometida. Homens que devem viver muito tempo para nos orientar mais. Sou profeta, não toque em problema sem orar. Moisébia. Não ache que é você que tem que fazer. Primeiro vá com o dono da seara. Oh, Ramandaras. Quem está sentindo Deus aqui? Quem está sentindo Deus aqui? Coloque a mão no ombro do teu irmão aí. E por um minuto, ore por ele, ore por ela agora. Ore por ele, ore por ela. Ore por ele, ore por ela. Transmita para ele, transmita para ela. Oh, estou sentindo uma graça muito grande. Transmita para ele. Diga a Deus, ajuda meu irmão. Ajuda minha irmã. Oh, meu Senhor, esses homens que fazem a tua obra nesta cidade, usa-os. Usa-os mais e mais. Rubandebe, Echebe, Odofarai, Périas. Ora, irmão, ora. Renova crentes esta noite. Renova crentes esta noite. Renova vidas esta noite. Batiza com teu Espírito Santo esta noite. Traz dons espirituais. Manifesta os dons espirituais esta noite. Ora, ora mais um pouco. Ora mais um pouco. Ora por ele, ora por ela. Deus está te levando a uma comunhão maior. A página está sendo virada dos 70 anos que passou. É uma nova história de Deus para a igreja em Cosmópolis. Deus vai continuar fazendo obras extraordinárias. Ora, ora, ó Deus. Está mesmo. Deus. Ora por ele, ora por ela. Quem te escolheu foi Deus. Se as oposições se manifestam, é porque a tua chamada é acertada. Quem te chamou acertou na tua escolha. Isso, isso, olha, olha, isso, isso. Ora, Urias, Urias. Damiando rifores, daiacandoiana. Aleluia, aleluia, aleluia. É bom da glória, não é? É bom da aleluia, não é? Isso, isso.
Agora eu quero que você abrace uma, duas, três, quantas você puder, dizendo a ele ou a ela: quanto mais estivermos com o dono da seara, mais intimidade teremos com ele. Vaura, pega aí, abrace ele aí, que tem um trabalho para fazer agora. Abrace ele aí, abrace ela, abrace. Quanto hino, me ajuda. Abrace, abrace. Sai do teu lugar e diga mais com o dono da seara. Mas dá um abraço de campeão. Não dá um abraço rápido, não. Dá um abraço para que ele entenda que Deus falou com ele. Mas com Deus, mas com Deus, mas com Deus, mas com Deus, mas com Deus. Não dá abraço rápido, não. O pastor permite você sair do seu lugar e abraçar um, abraçar dois, abraçar três, abraçar quatro. Diga: mas com ele, mas com o dono, 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 mais, 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 mais. Muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde e aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Quem sabe onde está aquele povo alimento? Onde está que não se tem irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Está o dirigente da igreja e os obreiros aqui onde estão? As mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam, todos eles foram embora. Crianças que todas, todas elas foram embora. Só quem vai canta, só quem vai. e quer aceitar a Jesus, sai do seu lugar agora. Você que está preso na aldeia, eu te convido a ir com a igreja para Jerusalém, porque o teu lugar não é na aldeia, o teu lugar é em Jerusalém. Veja aí no seu lado direito, esquerdo, à frente ou atrás. Pega alguém, traga-o aqui, traga-o. Traga-o aqui. Vem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir. Venham. Venham. Você que está afastado da igreja, o Senhor está querendo te dar um abraço de perdão. Banhá-lo no sangue. Tem alguém? Me ajuda, irmão. Olhe no teu lado direito, teu lado esquerdo, à frente, atrás. Pegue na mão dele e diga: olha, já chega de viver na aldeia. Vem para Jerusalém. Vem para Jerusalém. Vem para Jerusalém. Vem para Jerusalém. Vem. 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 Vem para Jerusalém. Alguém essa noite? Alguém essa noite? A sua alma precisa de Jesus. Sua alma precisa de perdão. Sua alma precisa, só Jesus preenche o vazio existente na sua alma. Depois deste grande acontecimento, alguns crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não. Por quê? Por quê? Onde está? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém? Só há festa no céu quando um pecador se arrepende. Tem mais alguém? Por que que vocês insistem? Porque nós temos a noção do que é o inferno pela Bíblia e que é o céu pela Bíblia. E é o seguinte a história: fiel a Deus vai para o céu, não fiel a Deus vai para o inferno. Não é assim? Fui pregar isso uma vez e o pastor não gostou. Ele queria que eu tinha que aliviar mais. Aí eu disse: então tá, vai ter o purgatório. Aí depois ele disse: não, assim também não. Eu digo: então não estou entendendo. Só tem céu e inferno. É ou não é, a igreja? Não é assim a mensagem? Fiel a Deus vai para o... Agora, se não for, infelizmente vai para o inferno. Ó, eu preciso tirar a oferta. Olhe para mim aqui, meu jovem querido. Como é seu nome? Hildo. Você alegrou essa festa. Lá no céu há uma festa em tua homenagem. Porque é só quando o pecador se arrepende que há uma festa no céu. E quem está promovendo esta festa é o quebrantamento do teu coração, reconhecendo que Jesus é Deus e é Pai. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Hildo. Guarda ele, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida,
dando a ele o direito de entrar na cidade pelas portas. Guarda-o, protege-o, livra do mal, e que ele permaneça fiel, 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 até o dia do arrebatamento da igreja, em nome de Jesus, amém. Te dou a minha mão esquerda, pois a minha direita está com probleminha. Quando eu voltar aqui, quero te ver congregando aqui, servindo a Deus aqui, e a próxima vez que eu voltar, tu vai sair do teu lugar e vai dar um abraço em mim, dizendo: naquele dia eu reconciliei ou aceitei Jesus. Amém? A igreja concorda? Ei. Ó, os irmãos da toalha, uma toalha aqui. Queridos, está faltando nós adorarmos a Deus com as nossas ofertas. Me dê meio minuto aí, não senta, só se tu estiver morrendo já. Só os casos especiais. Mas uma rapaziada aí novinha, parece que... para com isso. Oxi, olha aqui. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Gênesis capítulo 22 diz que Abraão deu Isaac não para receber bênção. O grande erro da nossa oferta é que nós queremos dar para receber. Ninguém vai dar para receber. Nós vamos dar porque já recebemos. Deus mandou Abraão matar Isaac. E é interessante que o texto diz: o teu único. Só que quem conhece Bíblia sabe que o Abraão não tinha só Isaac, ele tinha Ismael, sim ou não? Parece que Deus errou. Não. Como Abraão, ele era pai de Ismael. Agora, como Abraão, ele era pai só de Isaac. Então Deus não errou, porque Deus não erra. Deus fala a Abraão, não Abraão. Dai-me o teu. Então oferta, você vai dar porque Deus já te deu. Tu vais abençoar porque Deus já te abençoou. E acaba com essa história de dar para receber, porque com barganha nós não vamos receber. Ninguém barganha com Deus. Tu vais dar porque já recebeste. Deu para entender o que eu estou falando? Porque Deus não pediu para Abraão aquilo que ele não tinha. E é um ledo engano alguém pedir algo que você não tem. Deus não é burro. Por isso que eu sou contra alguns detalhes em congressos nesse Brasil. Por isso que eu sou. Porque quer escrever uma nova Bíblia. Não é verdade. Deus não vai... Deus disse assim: Abraão, dá-me o teu. Tu vai dar porque tu tem. Não vá buscar filho do outro para me dar, não. Dá o teu. Deu para entender ou está difícil? Vocês compreendam? Compreenderam? Então, olha, não é necessário nós falarmos. Eu olhei aqui a programação desses 70 anos. Vocês também são demais, né? Trouxeram só a nata. Meu Deus! Que coisa linda, também é 70 anos, só faz 70 anos, de 70 a 70 anos, né? Então vamos ajudar esses queridos que estão aí na coordenação dessa festa. Dê o teu melhor, irmão, dê o teu melhor. Eu vou dar a minha oferta também, eu vou ajudar aqui com a oferta que vão me dar, eu vou ajudar também, ok? Pode ser, não vou comprar sapato para você amanhã. A oferta que eu vou dar era aquele sapato que eu prometi em São Paulo. Você vai ficar só com esse aí. Porque eu só uso um ano todo. E por que que as senhoras precisam de 140 pares de sapato? Só tem um pé esquerdo e um direito. Vou comprar para você. Irmão, tem aqui a máquina, não é, minha irmã? Cartão, por favor. Aonde estão os irmãos ali do meio? Tem alguém no meio? E alguém lá atrás? Irmão, a igreja ajuda a igreja. Em nome de Jesus. Quando terminar essa festa com saldo positivo, sem nenhum problema, a igreja não vai ficar mendigando nada para ninguém. Porque quem sustenta a igreja é a própria igreja. E nós somos responsáveis fazemos com responsabilidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós vamos te adorar através das nossas ofertas e dízimos. Ó, vamos dar porque recebemos. E com alegria fazemos isto. Continue abençoando a todos quanto irão te ofertar, irão te adorar através de suas ofertas. E que tudo seja para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos aqui saem, entreguem aqui a oferta. Eu não sei agora como é que vai ser. Vai cantar a orquestra. Pode vir, vem, vem. Eu vou ficar aqui te olhando agora. Vem, vem, isso. Traga a sua melhor oferta. Traga o seu melhor terumá. Traga o seu melhor manas. Aleluia. Traga. Se você tem cartão, faça cartão aqui, a máquina, as máquinas estão aqui, né? Vem aqui. Isso. Dê o seu melhor. Os que não têm dinheiro e têm cartão, a máquina do cartão está aqui. Ajuda. A igreja cuida da igreja. O seu melhor.
Amém.